Quando olhas para ti, o que é que vês? Cada um de vós, quando olha ao espelho, o que é que vê? Alguém honesto, justo? Vemos alguém que é miserável, que não merece a vida que tem? Quando olhamos ao espelho, o que é que nós vemos? Porque se nós não temos uma impressão, seja ela qual for de nós, está na altura de nós começarmos a ter, porque nós somos preciosos para Deus. Então convém que nós tenhamos uma imagem de nós mesmos. Pensas em ti como alguém justo, que é bom, que tem conhecimento, que costuma ter sempre razão. Pensas em ti como uma pessoa honesta, que paga as contas, que cumpre os deveres com o Estado. Como é que olhas para ti? Como é que te vês? O texto que vamos hoje ler começa por nos contar a história de um homem que era muito importante, um homem que era rico e que pensava de si mesmo que era uma pessoa honesta e justa. Convido-vos a ler Lucas 18, 18 a 30. E um homem importante perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Porque é que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. O homem disse: Tenho obedecido a todas estas coisas desde a minha juventude. Quando ouviu isso, Jesus disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Então, vendo-o assim, Jesus disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então os que ouviram isso perguntaram: Quem então pode ser salvo? Ele respondeu-lhes: As coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Pedro disse-lhe: Nós deixamos tudo e seguimos-te. Jesus respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura, a vida eterna. Querido Pai do Céu, nesta hora entramos na Tua presença, pedindo que possas falar ao nosso coração. Querido Pai, há temas que nos deixam sempre mais ansiosos e com maior dificuldade de não colocar barreiras ao que estamos a escutar. Que hoje, Senhor Deus, não coloquemos barreiras ao Teu Espírito. E o que queres dizer a cada um de nós possa ser não só ouvido, mas também transformado em vida em cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Pela forma que o texto fala deste homem, este não era somente um homem rico. Ele parecia ser um bom cidadão. Ele cumpria as leis. Ele obedecia às leis. O texto descreve-o como um homem cheio de virtudes. E ao que parece, ele conquistou essas virtudes de forma honesta. É a única razão pela qual, quando ele diz que fez tudo isso, Jesus não o recrimina a dizer que não era verdade aquilo que ele estava a dizer. Não, realmente ele cumpria as leis. Ele cumpria aquilo que era esperado dele. Ele cumpria aquilo que a religião esperava dele. Apesar de todo esse sucesso, este homem é descrito nos Evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas como o exemplo de uma grande tragédia. E isso é o que nos custa. Há textos que nós preferíamos saltar. E depois depende do sítio onde estamos no mundo. Porque este texto pode ser um texto que as pessoas anseiam escutar do outro lado do mundo, onde há pobreza extrema, mas no mundo ocidental é um texto que nos faz comichão. e que temos dificuldade em escutar. É que, ao olhar para este texto, nós vemos um homem que tem tudo. Tem uma vida estável, tem uma vida consagrada, tem uma vida que é reconhecida pelos outros, tem um bom estatuto, criou boas relações com o Estado, criou boas relações dentro da Igreja, criou boas relações com os seus vizinhos, e apesar disso, é descrito como uma tragédia a nível espiritual. É que apesar deste homem ter imenso sucesso na vida, ele não consegue alcançar a vida eterna. Antes de Jesus sair em direção a Jerusalém, nós passámos alguns domingos a falar sobre como Jesus pregava na sua terra natal, na Galileia e em Cafarnaum. Então, há um texto, não sei se se recordam, podem voltar atrás, voltar a escutar. Há um texto que é-nos dito que há uma multiplicação de pães, a primeira multiplicação de pães. E depois dessa multiplicação, onde milhares de pessoas procuraram Jesus para ter o acesso àquilo que Jesus estava a dar, Jesus fala aos seus discípulos e diz-lhes: era mesmo importante que as pessoas viessem até mim, não para obterem aquilo que elas querem, mas para obter aquilo que eu tenho para lhes dar. Jesus sabia que as pessoas o procuravam para alcançar os seus desejos pessoais e não para escutar aquilo que ele tinha para lhes dar. E no final disso, Jesus diz, em Lucas 9:25, o que é que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se? O que é que adianta ao homem ser curado da sua doença e perder-se? O que é que adianta ao homem conseguir pagar as suas dívidas e perder-se? O que é que adianta ao homem conseguir que os seus projetos sejam alcançados e perder-se? Podemos realmente pensar que este homem de sucesso é aquele que neste mundo consegue conquistar tudo. Mas será que conquistar tudo neste mundo e perder a vida eterna é um exemplo de sucesso? A nível espiritual e do ponto de vista cristão, a nossa resposta é não. E é aqui que nós começamos a ter dificuldades, porque temos que compreender o que é que Jesus nos quer dizer. E é isso que torna a vida deste homem uma tragédia. Ele tinha tudo, tinha tudo. Tinha família, tinha dinheiro, tinha casa. Não teria carro porque não havia carros na altura, pelo menos carros como os nossos. Ele tinha tudo. E apesar disso, passado 2000 anos, o que recordamos, e nesta manhã ao olhar este episódio, voltamos a recordar, passado cerca de 2000 anos, continuamos a constatar que este homem justo escolheu o seu dinheiro em vez de escolher Jesus. Passado cerca de 2000 anos, olhamos para este texto e milhões de pessoas olharam para este texto ao longo da história. Passado cerca de 2000 anos, continuamos a olhar para este homem e vemos que ele não se negou a si mesmo, nem desistiu dos seus propósitos. Passados 2000 anos e nesta manhã, neste dia, continuamos a recordar que este homem escolheu ter uma vida boa agora em vez de uma vida eterna. E isto é a tragédia deste homem. Ele fazia tudo segundo a lei, mas não tinha acesso à vida eterna. E aqui temos que encaixar esta narrativa na narrativa maior de Lucas. Se tens acompanhado a nossa jornada com Jesus através do Evangelho de Lucas, sabes que nos últimos domingos temos falado muito sobre o Reino de Deus. Em Lucas 17:20, quando os fariseus perguntaram quando é que o Reino de Deus viria, Jesus disse: o Reino já está entre vós. Os fariseus estavam em modo de gozo a falar com Jesus e a dizer-lhe: bem, se sabes dizer tantas coisas, diz-nos lá quando é que o Reino de Deus virá. E a resposta é: o Reino de Deus está entre vós. E este é um reino espiritual, é um reino que todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é um reino que já está aqui, já foi inaugurado. Deus já está entre nós. Então, no capítulo 18, nós vemos 3 exemplos de pessoas que entram no reino. Há 3 exemplos de pessoas que entram no reino. Nós vimos uma viúva persistente, que andou na fé e que esperou pacientemente pela justiça. Esta viúva não largava ao juiz até conseguir justiça. Este é um exemplo de pessoa que entra no reino de Deus. Outro exemplo que Lucas 18 nos dá é o humilde cobrador de impostos. Aquela pessoa que ninguém gosta, mas que apesar disso clamava por misericórdia. Clamava por misericórdia. E o terceiro exemplo de pessoas que andam no reino são as crianças, que são totalmente dependentes dos seus pais. Este é o terceiro exemplo de pessoas que entram no reino. Ou seja, Jesus, desde a primeira pergunta, quem é que, quando é que virá o reino de Deus, Jesus começa a falar sobre o reino. Diz que o reino de Deus já está entre nós e diz quem é que entra no seu reino. E cada um destes exemplos mostra-nos um tipo de pessoas, um tipo de características que é necessária para entrar no reino de Deus. Fé, misericórdia, clamor por misericórdia, e dependência, total dependência. Amigos, na história de hoje, nós vamos encontrar o quarto exemplo de pessoas que têm acesso ao reino de Deus. E talvez no final se surpreendam sobre qual é que é o exemplo. Hoje vamos falar sobre o quarto exemplo de pessoas que entram no reino de Deus. Então, nos versículos 18 a 21, nós temos o contexto desta história. No início deste texto, há um homem que chega perto de Jesus e a questão inicial é muito clara. É sobre a salvação. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Esta é a pergunta base do texto de hoje. O que é que devo fazer para herdar a vida eterna? Este jovem tem um problema, claro. Ele não sabe se tem reservada para si a vida eterna. Ele sabe que cumpre muito bem as leis, mas não sabe, tem muitas dúvidas sobre se isso é suficiente para herdar a vida eterna. E amigos, nós temos que ser honestos com este homem. Este homem vai ao local certo fazer a pergunta certa. Ele sabe que há uma pergunta que tem que fazer, porque tem dúvidas. Ele sabe onde é que tem que perguntar e sabe qual é que é a pergunta que tem que fazer. E esta é a pergunta mais importante da sua vida. Como é que eu posso herdar o reino de Deus? Como é que eu posso lá chegar? Como é que eu posso ser salvo? Eu sei que hoje, no mundo pós-moderno, essa pergunta é deixada para a altura da morte, ou para perto disso. O problema é que a morte chega sem anunciar. E tenho que vos dizer, quanto mais cedo nós sabemos a resposta a esta pergunta, mais paz teremos na nossa vida. Porque é fundamental para nos guiar todos os dias da nossa vida, saber o que é que vai acontecer quando a nossa vida chegar ao fim. Dá-nos uma paz que inunda o nosso ser. Porque sabemos que, mesmo quando a morte chegar, ela é apenas um momento em que vamos passar desta vida para uma vida eterna junto ao Pai. A primeira coisa que Jesus recorda a este homem é que somente Deus é bom e que ele devia ter cuidado como avaliar as pessoas. Jesus não está a negar que é Deus. O que ele está a dizer é: tu não me conheces, tu nunca me viste, chegas ao pé de mim e chamas-me logo bom. Não te esqueças, só Deus é bom. Nós fazemos isto muitos nossos dias, certo? Muitas pessoas estão mais do que dispostas para dizer de si mesmo que são boas pessoas. Aliás, qualquer pessoa no nosso dia-a-dia gosta de dizer de si mesmo que é uma boa pessoa. Eu não conheço muitas pessoas que gostem de dizer de si mesmo que são más pessoas. O meu nome é... não vou dizer nenhum nome para não ofender ninguém. E sou uma má pessoa. Não conheço ninguém que se apresente assim. Aliás, nós temos o condão de camuflar muito bem as nossas falhas para parecer muito melhor do que aquilo que nós somos. Mas não é isso que Jesus está a dizer. Jesus está a recordar que a classificação de bom só pode ser aplicada a Deus. Porque só Deus é realmente bom. A humanidade não é bom, foi o termo que Deus usou quando fez a sua criação. E ele ia criando e dizer, isto é bom, isto é bom, isto é muito bom. E chegou ao ser humano e também disse que isto é muito bom. E depois o ser humano decidiu afastar-se de Deus. E a palavra bom deixou de ser aplicada à criação, para ser aplicada somente a Deus. Isso pode parecer só um tecnicismo. Mas se nós começarmos a ter mais cuidado na forma como falamos das pessoas, passamos a reconhecer que há uma clara diferença entre aquilo que é Deus e aquilo que é a criação. Jesus recorda, tu não me conheces. Se queres dizer que alguém é bom, diz que Deus é bom. Deus é bom. E é isso que Jesus está a esclarecer. Somente Deus é bom. Mas apesar disso, a questão de fundo não é quem é que é bom. É quem é que pode ter a vida eterna. Então a partir daqui Jesus dá uma resposta simples. Cumpram os mandamentos. Querem ter a vida eterna? Cumpram os mandamentos. Não cometam adultério, não assassinem, não roubem, não deem falsos testemunhos, honrem o vosso pai e a vossa mãe. É simples, cumpram a lei e terão acesso à vida eterna. E este homem disse, mas senhor, eu faço tudo isso. Desde a minha juventude, que eu faço tudo isso. Ouça, justo a deixar as coisas bem claras. Se obedeceres aos mandamentos de Deus, ganhas a vida eterna. Se não obedeceres aos mandamentos de Deus, encontras a morte. Então qual é que o problema deste cenário? É aquilo que Jesus acabou de dizer. Somente Deus é bom. Não há nenhum homem, nenhuma mulher que seja bom. Então este homem, ao fazer esta afirmação, não tem conhecimento de quem ele é. Porque ele está a considerar-se como sendo bom diante de Deus e que por ser bom tem acesso à vida eterna. E Jesus acaba de lhe dizer, não te esqueças, somente Deus é bom. Não há nada de bom em mim, não há nada de bom no ser humano, somente Deus é bom. Este é o problema. Este homem continua a achar que é bom o suficiente para, através das coisas boas que faz na terra, alcançar o céu. E Jesus acaba de lhe dizer, não é suficiente. Não é suficiente. E Jesus vai dizer muitas vezes, ouviste o que foi dito, porém eu vos digo. Jesus não está a tirar peso à lei, ele está a aprofundar a lei. Não basta não cometer adultério. Porque se os nossos olhos pecaram, nós já estamos a cometer adultério. Não basta não matar. Se a nossa mente estivermos a maltratar o nosso irmão, nós já estamos a matar. Jesus vai muito além da lei. E isso que ele está a dizer a este homem. Tu cumpriste as leis, mas não as cumpriste com o teu coração. Cumpriste com a religiosidade que te é exigida. E, na realidade, este homem está dentro daqueles, se nós voltarmos outra vez atrás, não se esqueçam. Por isso é que estamos a ler Lucas de fio a pavio. É porque a história é uma história. Tem uma sequência. Jesus, em Lucas 18, 9, quando começa toda esta história sobre o reino de Deus, o texto de Lucas 18, 9 diz-nos, também contou esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezando os outros. E este homem encaixa-se dentro destas pessoas. Alguém que confiava em si mesmo, que se achava justo porque cumpria as leis e por isso tinha acesso e não era como os outros que não o faziam. E nós temos de ter cuidado porque dentro da igreja nós temos muito essa tentação. Achar que somos melhores do que as pessoas que estão lá fora porque temos valores melhores. Não há ninguém que seja bom a não ser o Pai do Céu. Não há ninguém que consiga alcançar por si mesmo o reino de Deus a não ser através da graça. Por isso, irmãos, este jovem, apesar de não parecer arrogante, ele no fundo tem a mentalidade farisaica. Ele pensa que é justo, que é honesto, que não é má pessoa, como certas pessoas são, como certas pessoas que ele conhece, como certas pessoas que deviam estar aqui a ouvir e não estão. Este homem é um exemplo de alguém que olha para o espelho e avalia mal a sua vida. Ele não sabe quem ele é. Em vez de ser uma pessoa humilde, ele é orgulhoso. Em vez de ser uma pessoa dependente, ele é autossuficiente. Em vez de ter fé, ele apela para as obras. Então o texto continua. Jesus detectou esta falha na teologia deste homem. Este homem que achava que era perfeito, mas que tinha esta falha. Então diz-lhe, ok, tu cumpres as leis, então vende tudo o que tens. Reparte pelos pobres e depois segue-me. Ouçam, nós lemos o texto, obviamente, já o conhecemos muito bem e às vezes achamos que é um romance. Mas só é um romance porque é da vida de outra pessoa, porque se fosse na nossa, Jesus chegar ao pé de nós e dizer, ok, então cumpres todos os mandamentos, não mataste ninguém ainda, não assassinaste, não roubas, então agora vende tudo o que tens, larga tudo o que tens e segue-me. Agora precisamos entender o que é que Jesus está a dizer. Porque, e vamos só parar um segundo neste versículo, porque Jesus disse que falta uma coisa a este homem e acaba por listar três coisas. Jesus disse, mas falta-te uma coisa e depois diz que ele tem que fazer três coisas. Tem que vender, repartir e seguir. Então, qual destas três lhe falta? A resposta é que nenhuma delas. Jesus não disse que há uma coisa que este homem tem de fazer, mas que há alguma coisa que falta a este homem. Há uma coisa que falta e é a confiança plena de que quando escolhemos Jesus, nós vamos ter muito mais do que aquilo que sequer conseguimos imaginar. Isto é confiança. A este homem faltava confiança em Jesus. Jesus pode lhe dar muito mais do que aquilo que ele tem e ele não está disposto a dar esse passo. Se tu queres seguir Jesus, tens que saber algumas coisas. Há relacionamentos que vais perder. Há bens que terás de deixar para trás. Há empregos que não poderás ter. Quando nós seguimos Jesus, começamos uma estrada e uma jornada em que temos que fazer escolhas. E há coisas que vamos ter que deixar para trás. Para este homem, o custo de seguir Jesus seria deixar para trás as suas posses. No caso deste homem, era o dinheiro que o estava a impedir de seguir Jesus. O dinheiro não o deixava seguir Jesus. E se ele o fizesse, seria recompensado no céu. Mas ele não consegue. Porque ele vive tão bem que não consegue imaginar que ainda pode viver melhor. E como não consegue imaginar que pode viver melhor, prefere manter a vida que tem agora do que abandonar-se a uma esperança que ele não sabe o que é que vai acontecer. Eu tenho que vos dizer que este é o caso deste homem, mas podemos levar este caso a qualquer um de nós. A qualquer caso. Mesmo as pessoas que têm independências, o facto de elas não quererem, não conseguirem dar o passo a seguir, não tem a ver com o facto de ser melhor a seguir a elas, não conseguirem ver que o que vem a seguir é realmente melhor. E preferem a miséria do tempo presente que conhecem do que aquilo que não conhecem do que está para vir. O que Jesus diz é: deixa-te lá da tua vida e corre para mim, porque eu vou tomar conta de ti. Amigos, se queremos a vida eterna, nós temos que correr para Jesus. O problema deste homem não tinha o que era preciso. E então, sabe o que acontece? Fica triste. Ele não consegue confiar plenamente, mas fica aquela tristeza de: será que eu estou a fazer a opção correta? Ele queria Jesus, mas não queria o suficiente. Ele viu valor em Jesus, mas achava que aquilo que tinha mais valor no tempo presente do que aquilo que provavelmente iria conseguir no futuro. Este homem não tinha a humildade da viúva, não tinha a humildade do cobrador de impostos, não tinha a humildade da criança. Este homem era suficiente. Ele tinha a técnica toda. Ele era um tecnocrata, ele sabia o que fazia, ele confiava, ele era bom, tinha frequentado as melhores escolas, ele sabia aquilo que queria e não estava disposto a abdicar disso por uma coisa que era tão vaga como segue-me. Mas sigo-te para onde? Para um sítio onde não tenho onde pousar a cabeça para dormir? Sigo-te para onde? Para andar em terras poeirentas e ser escarnecido por samaritanos, aqueles desgraçados? Sigo-te para onde? Estás-me a dizer: deixa tudo o que tens e depois. E é isso que Jesus lhe está a dizer. Se queres ter uma vida eterna, é isso mesmo que tens que fazer. É confiar. Então, Jesus vai revelar nos versículos 25 e 26 quando lhe diz que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Agora deixem que vos recorde que rico é todo aquele que retém algo com tanto afinco que não consegue abrir mão. Alguns não vão largar o seu dinheiro. Alguns não vão largar os seus relacionamentos. Alguns não vão largar a sua posição social. Alguns não vão largar a sua herança. Alguns não vão largar a sua reputação. Riqueza é tudo aquilo que nós guardamos com tanto afinco que não estamos dispostos a abdicar. E para todos aqueles que não conseguem abrir mão daquilo que têm, Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que uma pessoa assim entrar no reino de Deus. E neste ponto nós passamos para ver que há uma ansiedade crescente no texto. Mas não naquele homem. Aquele homem foi-se embora triste. Não se esqueçam, Jesus acaba por dizer esta comparação do camelo às pessoas que ficaram, não ao homem. O homem escutou o que Jesus queria dizer e foi-se embora triste. Ele optou por não seguir o caminho. Mas neste ponto, a ansiedade não é deste homem. É dos discípulos que estão com Jesus, daquelas pessoas que ali ficaram. Mas quem é? Mas Senhor, explica-nos lá que nós estamos a ficar um bocado baralhados com isto tudo. Quem é que na realidade assim pode chegar ao reino de Deus, ser salvo? Se é mais fácil, ouçam, se é mais fácil um camelo. Anteontem estive a ver um camelo ao vivo. Aquilo é uma coisa colossal. Não sei quantos quilos é que aquilo tem, mas se conseguem imaginar uma vaca grande, não sei se já estiver ao perto de um camelo, se conseguem imaginar uma vaca grande, um camelo é bem maior. Se um bicho daquele tamanho, é mais fácil um bicho daquele tamanho passar pelo buraquinho de uma agulha do que alguém com dinheiro chegar ao reino de Deus. Senhor, explica-nos lá, porque como é que nós chegamos lá? Será que alguém que vive agarrado a algo pode entrar no reino de Deus? Jesus diz: não, não pode. Mas Jesus abre aqui uma porta de esperança logo a seguir. Ele diz: mas tenham calma, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. É então que Pedro e os discípulos que o acompanham, na realidade, chegam-se à frente e Pedro diz: mas Senhor, na realidade eu deixei tudo aquilo que tinha para te seguir. Ou seja, Jesus está a dizer aqui, não é possível alguém que se agarra à sua vontade, ao seu desejo de entrar no reino de Deus. Mas depois diz, mas apesar disso, disse não ser possível, não deixem de lado nunca a esperança de terem um Deus que faz milagres. Mas há os discípulos que dizem, mas Senhor, na realidade nós deixámos tudo para te seguir. Vejam, para os discípulos ficou claro que aquilo que Jesus estava a oferecer era muito melhor do que aquilo que tinham. Estamos a falar de pessoas, alguns tinham boa vida, cobrador de impostos, tinham uma boa vida, pessoas que trabalhavam, que eram pescadores, e que largaram tudo para seguir Jesus. Quando Jesus disse, vai, trata das tuas coisas e segue-me, eles fizeram isso, eles largaram as redes e seguiram Jesus, eles levantaram-se do sítio onde estavam a trabalhar e seguiram Jesus. Então não é assim tão impossível nós largarmos das nossas mãos aquilo que seguramos com tanta força e seguir Jesus. Houve homens que o fizeram, houve mulheres que o fizeram. Para eles o que Jesus estava a dar era muito mais valioso do que aquilo que eles percebiam. E há uma clara diferença entre os discípulos e este homem rico. Ambos possuíam coisas, ambos tinham família, empregos, ambos tinham salários, redes de amigos, casas, utensílios. Isso era igual em todos. Porém, para este homem rico, estas coisas eram essenciais, era aquilo que estava em primeiro lugar, era aquilo que ele não ia abdicar. E depois vinha Jesus e a relação com Deus. Para os discípulos era ao contrário, primeiro vinha Jesus e a relação com Deus, e depois vinha tudo o resto. Porque tudo o resto era uma bênção de Deus, que era dado para ele, por ele, e assim fazia sentido. E volto a perguntar-te, neste momento, quando olhas para ti ao espelho, o que é que tu vês? Ao olhar para Jesus é possível compreender que o que somos não deve estar firmado naquilo que temos. Não deve estar firmado no nosso aspecto físico, naquilo que damos testemunho, ou não, com aquilo que possuímos. Quando olhas para Jesus, o que é que vês? É que não basta ser justo, bom, compassivo, compreensivo, bondoso e generoso. E isso não é suficiente para entrar no reino de Deus. Não é suficiente. O que Jesus nos está a ensinar é que tudo aquilo que nós temos é do Pai e deve estar ao serviço do Pai. E é assim que nós devemos usá-lo. Com gratidão, com profunda gratidão. Que se Deus estiver em primeiro lugar na nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos vai abençoar a vida de quem está ao nosso lado. É algo extraordinário que o jovem rico não compreendeu, é que a promessa não é só para algo, não vai só acontecer depois da morte. Quando ele se vai embora, Jesus, se o fizerem, nesta vida vão ter muito mais do que aquilo que já tiveram. O problema é que numa mentalidade pós-moderna, o que nós pensamos é, se vamos ter muito mais, significa que a nossa casa vai ser maior. Não é isso que Jesus está a dizer. Está a dizer que a vossa vida vai ser muito melhor, vão ter muito mais do que aquilo que hoje têm. Os relacionamentos vão ser muito melhores. Quando a luz brilhar sobre as nossas vidas, quando não houver cantos escuros, nós vamos ser realmente abençoados, vamos deixar de ter medo. Eu tenho que vos dizer, eu não sei se vivem com medo ou se alguma vez viveram de alguma coisa. Mas se vivem com medo do passado ou do futuro, podemos ter medo do passado ou podemos ter medo do futuro. Se o medo continua presente, quando a luz de Cristo inunda a nossa vida, nós passamos a ser livres. E não há nada melhor do que ser livre. Não há nada melhor do que ser livre. Estou certo que também cada um de vós deixou para trás algo por amor de Deus. E quando nós deixamos algo por amor de Deus, há uma coisa que não nos passa pela cabeça. É que fizemos a escolha errada. Quando nós deixamos para trás coisas por fazer, seguimos Jesus. E estamos com Jesus e o nosso coração está perto do coração de Jesus. Há uma coisa que nós sabemos, é que não há arrependimento. Vale a pena cada momento. Não é que não erremos no caminho e às vezes façamos a geneira da grossa. É que nesse caminho, mesmo quando fazemos a geneira da grossa, nós corrigimos a rota e voltamos para junto do Pai, porque compreendemos que aí estamos mais seguros. Não é que não sejamos menos pecadores, é que sabemos que somos pecadores e sabemos pedir perdão. e não guardamos um ano de ressentimento e de mágoa. Nós somos livres. Finalmente livres. Os discípulos, na realidade, são o ponto central da história. Esta história não fala sobre o jovem rico. Esta história fala sobre os discípulos. Eles são o quarto exemplo de quem alcança o reino de Deus. Sei que estamos habituados a focar esta história no jovem rico e quando a lemos aproveitamos isto para falar do pecado e das coisas negativas que há em nós, ou em nós às vezes falamos pouco, naqueles que nos rodeiam falamos mais. Mas esta história não é acima de tudo acerca deste jovem rico, é acerca dos discípulos de Jesus. Este jovem rico é usado para que a luz possa recair sobre os discípulos de Jesus. Este jovem foi a pessoa, foi só mais uma pessoa que não deu o passo em direção a Jesus. Como tantos outros não deram ao longo do Evangelho. Este é mais um que podia ter dado o passo na direção de Jesus e decidiu não dar. Porém, os discípulos de Jesus são aqueles que decidiram deixar tudo para o seguir. São aqueles que decidiram deixar tudo de lado, colocar tudo em segundo plano. O texto não diz em nenhum momento, até este momento, em Atos, já vai ser um bocadinho diferente, mas aqui até agora, o texto não nos diz até agora que eles venderam tudo o que tinham e deram aos pobres, pois não. Não é disso que trata a história. É de onde está o nosso coração. Aqueles discípulos continuavam a ter família, continuavam a ter propriedades, não tiveram que vender, mas eles colocaram tudo isso em segundo plano para seguir Jesus. Isto é só uma hipótese que eu considero que era aquilo que aconteceria. Se Jesus lhe pedisse para venderem, eles venderiam. Mas Jesus não pediu. Tudo é secundário quando Jesus está presente. Não era Jesus que era moldado por aquilo que cada um tinha, aquilo que cada um tinha é que era moldado por Jesus. Que é olhar para este texto, o teu olhar não recaia sobre o jovem rico. Não percas muito tempo a olhar para o jovem rico. Perde mais tempo a olhar para os discípulos de Jesus, que realmente colocaram tudo em segundo plano para que Jesus fosse a coisa mais importante da sua vida. Que nesta manhã possas olhar para este texto e ver que na realidade aqueles homens, aquelas pessoas ganharam muito mais do que aquilo que tinham. E vamos continuar a ler Lucas, talvez depois continuemos para Atos e vamos ver na realidade que aquilo que estava a ser oferecido era muito maior, muito melhor do que aquilo que eles alguma vez tiveram. Então, que hoje possas escolher Jesus. Se hoje estás diante de Jesus verdadeiramente e escutas a sua palavra, a minha oração é que seja o Espírito Santo a tomar conta do teu coração. Torna-te vulnerável para Deus. Ele vai dizer-te que há coisas que vais ter que largar. Não é uma sugestão, não é uma hipótese. Quando nos aproximamos, quanto mais perto estamos de Jesus, mais coisas vamos ter que largar. E quanto mais maduros formos na fé, menos nos vamos querer agarrar às coisas que temos. Porque a única coisa que vai querer mover o nosso coração é a vontade do Pai. Sabem, quando todos nós morrermos, vamos ter a possibilidade de estar junto do Pai. E vai haver um banquete onde o melhor bezerro foi morto. E vai haver uma festa tremenda. E nós vamos poder lá estar, se fizermos o caminho de regresso a casa. Mas temos que fazer o caminho de regresso a casa. Então, que hoje possas ter a fé da viúva, a humildade do publicano, a dependência da criança e a confiança dos discípulos. E se não consegues alcançar estas características, estes dons, pede à igreja que ore por ti. Nós muitas vezes pedimos para que as pessoas levantem as mãos para orarmos por vocês, mas está na altura de nós começarmos a conhecer as nossas falhas. E pedimos a irmãos de forma direta, eu preciso que olhes por mim porque a minha fé está um caco, ou porque não sou nada humilde, ou porque não consigo depender de ninguém, ou porque não tenho confiança suficiente. Pede oração àqueles que estão à tua volta. Que Deus nos guarde e nos ajude para que, sobre esta terra, possamos ser testemunhas da ressurreição.